O ponto mais importante do ensinamento do Universo Livre Esotérico é nós sabermos que possuímos duas heranças, como já foi dito aqui. Uma que é essa herança física, carnal, uma herança que tantas vezes é calcada em grandes sofrimentos, em grandes desgostos, porque as forças atávicas podem ser benéficas ou maléficas. E todos nós temos as duas, porque a espécie humana é uma espécie sofredora. Inegável dizer que não há criatura que não tenha lá o seu sofrimento, pior ou melhor, mais fraco ou mais intenso que outros. Essa herança é também herança da dor da humanidade. A dor que não só deprime, oprime, mas também termina por ser uma forma, ainda para a compreensão comum, absurda, mas é uma forma de aprendizado. Raramente o contentamento, a alegria ininterrupta traz para nós reflexão. Nós passamos a refletir mais diante dos obstáculos, das vicissitudes, das mágoas, das dores. Pessoas, houve até, que realizaram grandes obras depois que sofreram intervenções cirúrgicas, que estiveram internadas, pessoas que tiveram uma vida social muito intensa, com muitos chamamentos de toda parte, e não tiveram oportunidade de olhar para dentro delas mesmas. E com isto, pouco aprenderam nesses instantes de folguedos, de saraus, de sociedade, de banquetes, de teatros, enfim, da vida burguesa e ociosa de quase todas as pessoas, com raras exceções, que conseguem um quinhão econômico acima do proletariado. Elas não sofreram tanto e, às vezes, passam a sofrer inesperadamente, não apenas as dores físicas, mas as dores morais. As dores morais que são muito e muito mais fortes, mormente em certos caracteres sensíveis, do que as dores do corpo. As dores físicas, nós comumente admitimos que um médico vai nos dar um remédio, que há recursos terápicos para tirar essa dor. A dor moral, nós não acreditamos durante o transe em que passamos por ela em soluções e caímos numa grande angústia, numa grande mágoa, uma grande tristeza. Muitos até vão aos extremos de achar que a solução seria o autoextermínio. Nós sabemos que não. Por que isso? Por que assim sabemos? Porque o ser humano não é, em absoluto, o seu corpo que padece. Não é o seu corpo que sofre. Ele é algo mais. O grande mistério da filosofia espiritualista em geral, com particularidade, por entrar em detalhes mais profundos, de psicologia, de ciência e de filosofia, é de fato o esoterismo na sua forma universalista, porque ela foi buscar raízes mais sólidas da grande árvore da sabedoria das idades, Mas o que é esta sabedoria das idades? Sabedoria das idades é realmente uma frondosa árvore de manifestação em sete grandes ramos. Sete grandes ramos que, desde o nascimento do primeiro avatar dessa sabedoria, que foi Zaratustra, veio trazendo o entendimento essencial para que o homem compreendesse a sua própria angústia, a sua própria dor, a fim de que, nesses abismos das trevas, de suas malquerências com o mundo e com as pessoas e consigo próprio, não se perdesse e olhasse para o alto. E mais do que isto, as primeiras grandes lições que vêm desde Zaratustra, passando por todos esses sete grandes mestres avatares, como nós chamamos, a grande lição é de que nós possuímos uma parte da divindade em nós. Aí está o ponto essencial e talvez ímpar com referência às doutrinas demais da humanidade, em que se vê a miúde confundir muito este corpo sofredor com a realidade total do ser humano. Não. O esoterismo universalista ou universalismo esotérico, como queiram, ele fraciona em dois a pessoa humana. Mostra, de fato, que há uma parte terráquea de heranças carnais, de heranças telúricas mesmo, e há uma parte cósmica dentro do ser. Os ensinamentos nos dizem que somos parte da divindade. Alguns vão mais longe direto. Vós sois deuses, como já foi dito profeticamente. E outros dizem que nós fomos deuses e disso nos esquecemos. O mais antigo deles diz que é Zaratustra, para afirmar a base desses conhecimentos essenciais, que nós somos uma fagulha da divindade maior e poderosa, que eles chamam de Ahura, Ahura Mazda. Nós somos uma fagulha da grande fogueira, da chama, equivalente para ele o sol e o fogo, Agni, e nós somos uma fagulha de Agni, possuídos dessa fagulha em nós. Ora, todos esses ensinamentos nós vamos descobrindo, como na própria Índia, com Krishna, que prega e ensina nitidamente esse dualismo, nós vamos descobrir na China a noção do Yang e do Yin. Vamos descobrir sempre que devemos ter por nós meios de solucionar os problemas da angústia, os problemas da miséria moral, os problemas da inquietação, os problemas da sentimentalidade desgovernada, os problemas das paixões, tudo, enfim, que seja área de conflito que barra completamente, essa área barra completamente a noção de felicidade. Essa felicidade que o corpo, desligado dos atributos da fagulha divina dele, coloca em coisas, pessoas externas e lugares. e entra então num sorvedouro de decepções, porque as coisas, lugares e pessoas sofrem mutabilidade de valores, até para nós mesmos. Nós somos instáveis quanto matéria, quanto corpo, quanto emoção. Coisas que antigamente eram para nós de grande preciosidade, de repente passaram a não ser mais. Pessoas que eram para nós tidas assim como divindades encarnadas, de repente nós as envolvemos das nossas próprias decepções e elas deixaram de sê-lo. Os lugares, as pessoas, as coisas que tantas vezes valorizávamos no passado como imprescindíveis, de repente fomos ver que poderíamos abrir mão dessas coisas, porque havia algo maior do que as coisas. E com isto, nós perdemos, quando já nesse estágio, a paixão pelo efêmero e passageiro, e começamos a ter uma evolução. Preste atenção nisso, que é muito curioso, que foi dito também por um grande ser desses que aí está. Passamos a ter o grande interesse pela ideia, separando a ideia da opinião, da coisa, do mundo e das pessoas. A ideia passa a ser uma espécie de um ser vivo que se prende à fagulha divina que está em nós. A esta ideia se deve uma noção, em sentido esotérico, não puramente na manifestação divisionária das escolas filosóficas, se deve ao idealismo, aquilo que é uma ideia vivente, uma ideia permanente, uma ideia imorredora. Enquanto, do outro lado do mundo, nós temos as opiniões. As opiniões são variáveis. O mesmo objeto, uma mesma pessoa, o mesmo lugar, podem ser diferenciados quanto ao julgamento das pessoas, porque esse julgamento implica em opiniões. Agora, a ideia em si nunca poderá ser diferente. Um desses grandes seres dá três padrões de ideias básicas, que é o bem, o belo e a verdade, como tanto temos falado. São ideias. O bem nunca poderá deixar de ser o bem. O bem em si. Não é a ideia do bem como uma coisa boa para nós e má para outro. É o bem na sua essência. Ele é imutável, porque ele é bem para todos. É iluminativo para todos. O belo não é o bonito. Esse homem, essa mulher, podem ser bonitos para uns e feios para outros. Mas o belo sai do bonito, da opinião, do julgamento, para ser uma medida dentro da pessoa. Tantas vezes, por isso, uma pessoa aparentemente em grande dúvida de opiniões de ser ela bonita ou feia, ela é bela por dentro, que é a beleza essencial. O mesmo nós vamos ver a ideia da verdade. Há uma pluralidade, às vezes, colocada apressadamente, dizendo as verdades. Ela nunca poderá ser plural. Porque quando as verdades são pluralizadas, elas deixam de ser verdades para descer ao plano das opiniões. O que é verdade para um é mentira para outro, portanto, são opiniões quanto a alguma coisa que se chamou de verdade, mas não era. A verdade é a permanência de uma medida cósmica celeste. E não há como sair dessa medida. Nós temos estas três medidas celestes guardadas no estojo íntimo do nosso eu como herança. Aí vem a segunda herança, a herança da divindade. Vimos a herança do mundo e temos agora a herança da divindade, porque nós viemos realmente internamente, subjetivamente, de um ponto de grande elevação. Em todas as pessoas isso se passa. O difícil é elas terem tido, creio eu, não sei por que mistério, a aventura de se acercarem de escolas, de lugares que lhes ensinam estas coisas. Elas passam a ter, observe se não é verdade isto, um horizonte muito mais alto. Porque elas não estão mais no delimitado das fraldas das montanhas. Elas já atingiram o ápice, a culminância. Elas não estão, muito menos ainda, no vale das discórdias. Elas são inteiriças quanto a Deus, ao poder, ao Senhor, ou este que nós chamamos de átomo vital cósmico, que é Deus. Está lá no ápice. A criatura aprende que tem nela uma herança. Uma herança que foi dividida em períodos diferenciados mediante o trabalho de sete grandes seres, sete grandes avatares. Mas a herança que eles distribuíram nessas épocas todas é a mesma. Resta, através do estudo do universalismo esotérico, descobrir a similitude dentro das aparentes mudanças de exposição desses grandes senhores. Porque, na essência, todos eles nos ensinaram a mesma coisa. Os conflitos religiosos são meramente desconhecimentos da origem divina. Uma só. Só há uma origem divina, não há muitas. Portanto, Deus em si é um só. Os nomes são variáveis. Não importa quantos, são variáveis. Mas Deus, quanto átomo divino cósmico, é um só. Assim também o íntimo desses grandes primeiros profetas de várias e sucessivas manifestações foram herdeiros diretos desta fortuna dos céus, da eternidade, e emanaram os tesouros, através da luz, da sabedoria, contida nos seus ensinamentos, nos seus livros, para toda a humanidade. Felizes aqueles que se acercaram de um deles. Todos eles são caminhos. Agora, quando se chega ao ponto alto da evolução da espécie humana, que é esse período que nós estamos passando agora, em que os orientais dizem tão bem, período da Kali Yuga, a idade da sombra, da treva, para atingirmos a idade da Sati Yuga, nós precisamos ter uma noção que em psicologia se chama Gestalt, em visão direta, sem deformidades. Então, essa ausência de deformidades das doutrinas que se tornaram religiosas, por isso conflitantes, nós temos que tirar. Vamos ver a essência que está em cada uma dessas doutrinas. E mal começamos a estudar por uma matéria que, repito, se chama religiões comparadas, Mas quando se vai ao âmago de verdade dentro desses estudos, nós vemos a exatidão de ensinamentos essenciais. Vemos como, para citar poucos exemplos, como Buda é um discípulo direto de Krishna. Ele repete Krishna. E vemos Platão trazendo os ensinamentos do Egito. Vemos o Egito na presença de Moisés. Vemos Jesus trazendo uma continuidade da lei mosaica. Não vim revogar a lei e os profetas. E assim por diante, nós vamos nos estudos nossos, devagar, gerando comparações, trazendo exemplos, e com isso chegamos à conclusão de que estudar é de grande importância. Há muitos homens teóricos com referência aos ensinamentos maiores, mas há pouquíssimos práticos com referência a esses mesmos ensinamentos. Conhecê-los e não praticá-los é o mesmo que saber-se ter uma doença até fatal, que no caso seria a mais fatal das ignorâncias, que é a pior das doenças, nós vemos que temos um medicamento para esse grande mal da ignorância, que a maior delas é espiritual. E não tomamos o medicamento. Isto é tristeza das tristezas. Isto é sombra das sombras. E eles nos ensinaram, e nós precisamos praticar seus ensinamentos. Porque se ficarmos como indivíduos que ovacionam, que batem palmas aos grandes instrutores, quer antigos ou modernos ou mesmo atuais, ah, ele é muito interessante, ela também é uma figura muito interessante, foi notável, nós gastamos uma energia inútil. Primeiro, que nem eles se apercebem de nossos elogios, porque nunca coube aos grandes seres amarem o elogio, nem jamais procuraram meios de comunicar-se com o povo e com o público para terem nomes. É tão certo isto que até mesmo o nome, porque os grandes seres se manifestam, raramente é um nome verdadeiro deles. Eles se negavam quanto a nomes e pessoas. Eles se davam como filhos da divindade. Todos eles se davam como representantes do Senhor, até onde, com humildade que eles falam, até onde eles pudessem representar o Senhor dos Senhores. Assim, queridos, entre a teoria e a prática é uma grande distância. Mas nós podemos encurtar essa distância. Como se encurta essa distância? Através do universalismo esotérico. Pela autoanálise. Preste atenção, por favor, que eu tenho experiência nisso. Pela autoanálise. Ver como vai a nossa existência. O que é que nós estamos fazendo com ela? E perguntar também, sem medo, o que é que eu estou fazendo com os meus pensamentos? O que é que eu estou fazendo com as minhas palavras? Eu estou pronunciando direito, em termos divinos, aquilo que me foi ensinado? Ou estou usando palavras que acabam, pela sua agressividade, negando o amor daqueles que me amaram? e as atitudes serão corretas? Isso não é difícil fazer? Uma autoanálise, uma autoobservação de si mesmo, não é difícil quando nós já temos o certo para nos unir a este certo que é medida e vermos se a nossa medida está coincidindo com o que é certo. O que você tem feito de sua existência? Não basta decorar textos, não bastam grandes orações, nada disso tem sentido. Porque a própria oração é quase sempre, com raras exceções, uma mentira que pregamos. Porque às vezes oramos com os lábios dentro de um templo católico, numa sinagoga judaica, um templo protestante, mas nosso pensamento está ligado a outros interesses. O que vai valer é o pensamento exato que nos domina naquela hora de unção espiritual. E isso já é realmente um grau atingido. Sabemos de frases e más frases. Somos grandes decoradores de frases. Violência gera violência. E quantas vezes somos violentos? Porque a violência não é unicamente uma arma que se usa de fora, é um pensamento maquinado em nosso cérebro, com propósitos, mesmo que nós não tenhamos a coragem de confessar, permitindo, pedindo a morte de alguém, a falência de alguém. Isso tem que ser vigiado, porque nós temos fontes divinas para mudar os nossos pensamentos. Mudaremos, por isso, todas as coisas que são do mundo como antítese do que dos céus, mudaremos o que é horrendo em belo, o que é mentira em verdade. E toda maldade nós transformaremos em bem. Porque o mundo está exatamente espelhando as avessas das qualidades de Deus. E nós precisamos não nos espelhar no mundo, mas lançar os nossos olhos ao espelho divino da fluidez etérea, da sabedoria. E aí começamos a ter mudanças. Isso não quer dizer que assim o façamos do dia para a noite. Mas que beleza, meus queridos, nós termos já um propósito de vida, um plano espiritual para viver, sem nenhum preconceito de raça, de cor, de religião, de nacionalidade. Porque não há como isto entrar neste ambiente luminoso do universalismo, onde prepondera o amor permanentemente. Acredito que o maior bem que eu tive em toda a minha vida foi ter ido a esta fonte e bebido desta água que lavou, sendo ela produto da herança divina, a herança ancestral de meus parentes na Terra. Como gostaria que meu pai, meu avô, meu bisavô tivesse banhado também nessas fontes. Não sei se eles se banharam. Acredito que não. Como gostarei, diante do Altíssimo, que meus filhos se banhem nesta fonte, meus netos, enfim, a humanidade. Porque é nesta fonte que os gregos chamam de Castália, que realmente nós nos depuramos completamente. Temos assim, ó amados, diante de nós uma doutrina chamada universalismo esotérico. Demoradamente elaborada por este velho caminheiro, tem mais de 100 anos de existência, muito mais, só de existência terrena, em face da vivência, em vibrações dos meus pensamentos e meus mestres. Que possam vocês ter essa idade, porque foi nessa idade que eu encontrei a juventude. A juventude é o apanágio da sabedoria. Era o que eu tinha de dizer.